Já se faz cá um programa de Wilson Carrasco sobre músicos nacionais na Rádio Freguesia de Belém. Como diria o José Duarte, o jazz em Portugal não é popular. Popular é o pão. Já se faz cá é um programa onde divulgo a grande variedade de produtos sonoros com ingredientes, especiarias e mão de obra nacional. O jazz voltou a ser uma música feita por inovadores de 20 e poucos anos, com urgência, mas também com maturidade e muito surpreendentemente. Nascido em Lisboa, já este milénio, Bernardo Tinoco inicia em 2010 o estudo de saxofone. Olá, Bernardo. Desde já obrigado por ter aceito este convite.
Olá,
para
bom
a
dia,
conversa aqui na Rádio Freguesia de Belém. Fales um pouco sobre esse interesse pela música aos 10 anos e pelo estudo do saxofone em particular. Foram influências familiares ou iniciativa própria?
Eu sempre tive contacto com a música desde muito cedo em casa, através do meu pai. O meu avô também é músico e a minha bisavó também era pianista. Portanto, foi fácil e intuitivo para mim ir parar à música. E cheguei ao saxofone porque há um concurso anual, que é o Prémio Jovens Músicos, e eu lembro-me de assistir às provas no Salão Nobre do Conservatório Nacional. E nesse ano houve um grupo de música de câmara que venceu a prova a nível superior, que era um duo de saxofone e piano. E aquele instrumento fez algum sentido para mim. E então, na altura, lembro-me de convencer os meus pais a inscrever-me em aulas de saxofone com aquela pessoa especificamente.
Ah, então foram aulas particulares ou também num conservatório?
Na altura foi num conservatório. Quando fui estudar com essa pessoa, fui para um conservatório, sim.
E quais foram os professores? Sim.
Eu estudei com este meu primeiro professor, é o Hélder Alves. É um saxofonista, que teve a sua formação clássica, portanto, quando eu comecei a estudar com ele, foi mais nessa vertente da música. E depois, acabei por sair do conservatório porque fiz uns cursos de verão no CCB, na altura eram orientados pelo Gonçalo Marques, que é um trompetista e pedagogo muito importante. E muito especial para mim, para a minha formação, e ele orientava estes cursos para jovens, e eu foi aí que tive o primeiro contacto com a música jazz. E o formador de saxofone era o professor João Guimarães, que é um saxofonista do Porto. E depois acabei por ter ainda um ano de aulas com o Pedro Moreira, que na altura era diretor da Escola Superior de Música de Lisboa, portanto. Foi assim um ano um bocadinho mais sabático. Ele não tinha assim muita disponibilidade, até que depois fui para o OT, para a escola do OT. Estudei com João Capinha e o Ricardo Toscano. Depois, em simultâneo, também fiz a escola profissional da Metropolitana. Portanto, aí voltei a estudar um bocadinho de música não clássica, mas de tradição escrita. E depois fui para a Escola Superior de Música, onde estudei aí sim com o Pedro Moreira e com o Desiderio Lázaro.
Foi aí que
Não
foi a
tive
licenciatura e o mestrado.
aí fiz a licenciatura. O mestrado não foi em performance, foi em ensino da música, portanto aí já não tinha aulas de saxofone, mas durante a licenciatura sim.
Vejo aqui um interesse pelo ensino da música. Dá aulas em alguma escola particulares?
Dou aulas. Particulares também, se bem que de momento não, mas já dei e estou a dar na escola de jazz da escola de jazz da Sociedade Musical Capricho Tubalense e na escola de jazz do Barreiro.
Ok. Tanto como líder ou sideman, tocou em algumas das mais importantes salas de espetáculos e concertos, festivais em Portugal e no estrangeiro. Há algum destes eventos que queira destacar no meio destes todos desta panóplia de espetáculos?
Posso destacar alguns pelos grupos com que o fiz, outros pela experiência, não só musical, mas também pessoal. Eu sempre que toco com os meus grupos sinto-me muito feliz e grato. Portanto, independentemente da sala ou da cidade onde tocamos, já fico satisfeito só pela oportunidade de poder tocar a minha música com os meus colegas, parceiros e amigos.
É
E
assim,
depois há
o gosto pela música é esse.
é
Exato.
um bocadinho por aí, sim. Depois há outras coisas que felizmente aconteceram. Tive a oportunidade de tocar com um grupo em Moçambique. Foi a minha primeira viagem à África com um grupo de música tradicional guinense que vive cá, sobre a banca de jazz. E eu fui, em substituição do saxofonista, viajar com eles até Maputo e tocámos assim num contexto que eu nunca tinha experienciado num estádio lá em Maputo. E então foi assim uma experiência muito, muito especial. E pela música também, obviamente, porque sempre é uma forma de, às vezes, descansar um bocadinho as orelhas e as mãos dos vícios da música que vou tocando quase diariamente.
Isso não interrompe aquele processo criativo dos novos projetos e de pensar em novas coisas? Ou, por outro lado, dá mais background para esse tal processo de criação? Será isso?
Eu iria mais para a segunda hipótese. Acho que nada ocupa espaço a mais. Aquilo que são experiências, sejam mais dentro ou mais fora do campo em que me movo, ajudam sempre a que ganhe informação nova que eu depois vou eventualmente traduzir em música ou não, mas fica aqui dentro na biblioteca e depois pode sair na minha música cá para fora ou não.
Sim, imagino. Tem alguma digressão ou espetáculos aí para os próximos tempos, este ano?
Para este ano estou a montar uma segunda tour com a banda Garfo, em Portugal e Espanha. De momento já temos 7 ou 8 concertos marcados e vou iniciar o meu projeto a solo e vai sair um disco que eu fiz em parceria com a Marta Rodrigues, que é uma cantora e colega minha, com quem eu escrevi bastante música para uma banda que inicialmente era um duo, e depois adaptámos esta música ao formato trio e convidámos o contrabaixista João Hasselberg para se juntar a nós e tocar contrabaixo e eletrónica, e atualmente somos um trio que tem um disco que vai sair este ano.
Atualmente é músico da Orquestra de Jazz do Hot Club e da Orquestra de Jazz de Setúbal também, não é? Ok. Agora vamos falar deste projeto, o grupo Garfo. O grupo Garfo foi uma revelação no ano 2021 nos prémios RTP da Festa do Jazz. E os músicos é o João Almeida no trompete, o João Fragoso no contrabaixo e o João Sousa na bateria. Este quarteto, estes músicos, como é que nasceu este projeto, o Garfo?
Isto nasceu da minha vontade, em conjunto com a vontade do João Almeida, de formarmos um grupo em que tivéssemos dois instrumentos de sopro, que éramos nós, e isso não era negociável. E depois não sabíamos muito bem quem é que seria a secção rítmica. E então fizemos uma data de experiências e pensámos quem é que poderia funcionar com quem e como é que. Quem é que é compatível esteticamente e com quem é que gostávamos de tocar. E depois foi muito natural. Na verdade, apareceu um concerto no qual poderíamos experimentar isto. Marcámos uma outra data logo no dia seguinte. Fizemos um ensaio antes e nesses 3 dias sentimos logo aquilo a soar a banda, apesar de ser a primeira vez que estávamos a tocar. Mas era era óbvio para nós porque aquela formação estava a funcionar e as pessoas que chamámos, neste caso o João Fragoso e o João Sousa, também sentiram que aquilo tinha pernas para andar. E depois os quatro acreditámos no projeto e a partir do ano seguinte começámos a trabalhar para marcar concertos, escrever música, gravar o nosso primeiro disco, tentar tocar num festival. Depois recebemos então o prémio e mais recentemente fizemos uma primeira tour de 11 ou 12 concertos só em Portugal, que depois nos ajudou a preparar o segundo disco, que já está gravado e saiu no mês de dezembro do ano passado. E pronto, este ano vamos fazer os primeiros concertos fora de Portugal com este grupo e portanto é um bocadinho este o percurso da banda.
Ok. Portanto, a discografia dos Garfos são dois álbuns, o Garfo e o Ordia, não é? Ok. Mas pelo meio também gravou um projeto com o multi-instrumentista Tom Marcial, que é o Nomad Nenúfar. Isso foi em que ano?
Eu não me recordo se isso foi em 2020 ou 21, mas eu sei que foi à volta dessa altura, porque isto é um projeto que nasce do lockdown, do primeiro lockdown.
Ah, da pandemia.
Sim.
Ah, okay. Falando deste último trabalho, o Órdia, de onde é que veio este nome, o Órdia?
Eu não tenho uma resposta assim muito poética para dar em relação a isso. Órdia é o nome de uma das músicas que está no disco que eu escrevi e que é justamente a palavra Mixórdia sem Mix. Portanto, fica só Órdia.
Ok. Portanto, já falou dos próximos projetos. É com o grupo Garfo ou é solo?
Não percebi a pergunta, desculpa.
Não, já falou que tem uns próximos projetos e penso que tinha falado de um projeto a solo, sem
Ah,
ser.
sim. Estou a montar neste momento um primeiro concerto que vou fazer a solo já no início do mês de fevereiro. E pronto, é uma abordagem totalmente diferente àquilo que eu fiz até agora, mas achei que seria bom fazer alguma coisa que não dependesse de outras pessoas. Ou seja, eu gosto muito de trabalhar em coletivos, mas também achei que se calhar agora podia explorar esta ideia do solo também para compreender um bocadinho mais a fundo qual é que é a minha voz, de uma forma individual. E levanta, obviamente, isto levanta bastantes desafios, porque uma coisa é estar em palco durante uma hora, a receber informação musical de outras pessoas e a reagir e a contribuir para uma coisa que se faz em conjunto. Outra coisa é fazer um set, a solo, e portanto todo o input criativo tem que ser meu, e de alguma forma é bastante mais exigente e também põe a descoberto uma data de coisas que eu próprio estou a descobrir, enquanto os executo. Portanto, o projeto a solo vai ser isto. Ainda não decidi se será totalmente acústico ou não. Agora estou numa fase em que agarro no saxofone e começo a tocar e começo a, no mínimo, excluo hipóteses.
Ok, muito bem. Estaremos cá para ver esse novo projeto a solo. Voltando aqui ao grupo Garfo e a este quarteto, nota-se aqui uma música empática, com uma estrutura bastante interessante, ou as estruturas das músicas interessantes, com aquela improvisação que leva a abrir as cenas e os quadros. Como é que descreve esta música?
Isto é música que nós fazemos pensada especificamente para este grupo, ou quase toda. E aquilo que nós escrevemos geralmente são plataformas para que depois possamos fazer coisas em conjunto já em palco e tomar decisões e dar assim um lado mais criativo a cada uma das músicas. Portanto, nenhuma delas é muito fechada na sua estrutura e todas dão aos outros elementos da banda, não compositores, aos intérpretes, a possibilidade de as alterar. Portanto, é uma música muito livre, muito aberta, que tem algumas coisas que são combinadas, mas que facilmente podem ser descombinadas também.
É aquele processo de improvisação e criação que está relacionado com os pedais de uma bicicleta, não é? Uma coisa leva à outra.
Sim.
Pronto, é por aí também. E pronto, chegamos ao fim da nossa conversa e, como sempre, pedimos aos nossos convidados para escolherem um tema para encerrar o programa. Qual seria esse tema?
Então, nesse caso, se calhar escolhi o tema que dá nome ao disco, ao segundo disco dos Garfo, portanto, Órdia.
Ok, muito bem. Muito obrigado por ter participado nesta conversa e felicidades e bons concertos.
Obrigado, obrigado, até breve.
Obrigado, até breve. Estivemos à conversa com Bernardo Tinoco, um jovem da nova geração de músicos. E fico à sua espera para o próximo programa em que voltarei ao tema o jazz com sabores portugueses. Já se faz cá um programa de Wilson Carrasco sobre músicos nacionais na Rádio Freguesia de Belém.